O Evangelho deste domingo recolhe as chamadas parábolas da misericórdia ou da alegria, transmitidas por São Lucas, o evangelista dos gentios. O capítulo 15 é o coração do seu evangelho. São três parábolas da misericórdia e do amor de Deus pelos perdidos. Depois de ser criticado pelos fariseus e pelos mestres da lei, porque convivia com pecadores, Jesus conta três parábolas que convidam à alegria por recuperar o que estava perdido. Neste texto, Jesus assume as feições de um pastor que não se conforma em perder 1% das suas ovelhas. A preocupação de uma pobre mulher que perde 10% de suas escassas economias e a dor do pai que perde 50% de seus filhos. As atitudes de Jesus, que devolve a alegria de viver, deveriam despertar a nossa consciência como seus seguidores e também de toda a sociedade para recuperar os perdidos da vida. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 1 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-o nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e coloca um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria. Estamos celebrando neste domingo o 24º do Tempo Comum. E a liturgia nos oferece a proclamação e a audição integral, assim vivamente, o Evangelho da grande parábola guardada em Lucas, no capítulo 15, versículos de 1 ao 32. A página lucana, que tem lugar garantido em qualquer antologia dos mais belos textos de todos os tempos. Meus irmãos e minhas irmãs, é a história dos pecadores e dos publicanos, dos escribas e dos fariseus, não esquecendo nunca o Teófilo, a quem Lucas endereça o seu evangelho, que está sempre no fundo da cena, de todas as cenas, e que sabe que tem um irmão mais velho, de uns, de outros e do outro. Todos temos um pouco. Todos se aproximam de Jesus de Nazaré. Os primeiros para o escutar com alegria. Os segundos para o recriminar com azedume pelo fato de ele receber os primeiros e comer com eles. O terceiro porque sabe que a mão de Deus está sobre ele e se sente entusiasmado com Jesus de Nazaré e com o Evangelho. Há, portanto, aqui, meus irmãos, um comportamento novo, misericordioso, inclusivo e acolhedor, por parte de Jesus de Nazaré. Os pecadores compreendem que Jesus de Nazaré traz um Evangelho, uma notícia boa e feliz. Os escribas e os fariseus, porém, não consideram a notícia suficientemente boa. O Teófilo, o amigo de Deus, sente que Deus o chama e o ama. Por isso, meus irmãos, de Jesus de Nazaré se aproximam os pecadores. Até então, marginalizados e hostilizados pela tradição religiosa vigente. Por isso, o recriminam os fariseus e os escribas, os garantes da velha tradição religiosa, rigorista, classista e exclusivista. Por isso, e sem preconceitos, anda por ali também Teófilo, este amigo de Deus que sempre estarei mencionando, para bem meditarmos. Aos fariseus, meus irmãos e escribas, conta Jesus de Nazaré uma parábola. Note-se bem, uma parábola. Esta parábola, no singular, e não três parábolas, como é usual se dizer. Note-se também que para escutarmos corretamente esta parábola de Jesus de Nazaré, é do lado dos fariseus e dos escribas que nós devemos postar. Dado que é para eles que Jesus de Nazaré conta diretamente a parábola. O Teófilo, o amigo de Deus, esse, está sempre atento a tudo. Esta parábola, meus irmãos, é, portanto, em primeiro lugar, para eles e para o nosso lado orgulhoso, farisaico, classista, exclusivista, para o nosso como eles. É notório que, dado o desenrolar da história contada por Jesus de Nazaré, gostemos mais de nos rever na ovelha perdida e encontrada do que nas 99 fariseus cumpridores de ordens e que por isso se julgam piedosos e justos, com direitos e créditos sobre Deus, como também nos revemos habitualmente naquele filho que sai de casa e que acaba por voltar mais tarde, sendo recebido por um pai carinhoso, que o espera de braços abertos, mas, para que a história contada por Jesus de Nazaré nos caia em cima como um relâmpago, é mesmo do outro lado de nós que nos devemos colocar, sem esquecer novamente que Teófilo está lá sempre. Meus irmãos, a eles e a nós, mostra Jesus de Nazaré a atenção extremosa do pastor que corre, ainda que tenha de ser a vida inteira à procura da sua ovelha perdida. E mostra depois a alegria incontida que sente quando a encontra, e em que quer fazer participar os seus amigos e vizinhos. A mesma cuidadosa atenção e alegria toma conta da mulher que procura e encontra a moedinha que perdeu no chão de terra e basalto negro da sua humildade, casa da Galileia. Mas Jesus de Nazaré traz para a cena, sem deixar a audiência respirar, um pai excepcionalmente maravilhoso e bom, em quem pulsa um imenso coração e vibram entranhas de misericórdia. Tem dois filhos que nos representam a todos. Um claramente pecador que opta por sair de casa, depois de ter pedido ao pai a sua parte da herança. E Teófilo ali a ouvir. Note-se, meus irmãos, que todo pai dá três coisas a seus filhos. O pão, todos os dias, roupas novas nos tempos festivos, a herança uma única vez na vida, pouco antes de morrer. O livro de Ben Sira, não sei se vocês já puderam ler, nos tira todas as dúvidas ao deixar escrito o seguinte. No último dia dos dias da tua vida, na hora da tua morte, distribui a tua herança. Meus irmãos, o pedido deste filho de receber a herança assume, portanto, um imenso dramatismo. Fazendo o pedido que faz este filho como que mata o pai, ao mesmo tempo que morre como filho, não quer mesmo mais ser filho nem depender de nenhum pai. Meus irmãos, parte para longe, gasta tudo, se torna um assalariado desamparado, guarda porcos, vive abaixo de porco, nem sequer lhe é permitido comer com os porcos como os porcos. É o seu ponto mais baixo. Pensa então em voltar para casa, mas como assalariado, não como filho. Prestemos atenção aqui no Evangelho, ao discurso em três pontos que prepara. Primeiro, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Segundo, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E por fim, trata-me como um dos teus assalariados, teus empregados. Meus irmãos, ei-lo, portanto, que regressa. Mas já o Pai está à espera dele, com um imenso abraço de alma a alma. Mas o filho tinha preparado o seu discurso em três pontos, e ele o que começa a debilitá-lo, a dizê-lo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Como se compreende, meus irmãos, o terceiro ponto do discurso que tinha preparado era fatal. E o filho já não o diz, não porque não quisesse, mas porque o pai energicamente o interrompe, dizendo aos criados: depressa. Portanto, meus irmãos, é então que a surpresa enche outra vez a cena. Quando nós regressamos à casa, a Deus, nunca encontraremos um pai distraído, ou que mudou de residência, ou que responde de forma brusca, distante e fria. Está lá sempre à nossa espera, na soleira da porta ou à janela, verdadeiramente comovido a transbordar de misericórdia desde as entranhas, de braços abertos. Precede-nos, recebe-nos, reabilita-nos como filhos, nos fazendo vestir o primeiro vestido, isto é, o que vestíamos antes. E abandonamos, portanto, o de filhos quando nós queremos ser apenas assalariados, ou seja, empregados. Depois faz uma festa, mata o vitelo gordo, prepara um banquete de arromba, vai mesmo até ao ponto de chamar uma orquestra. A alegria excessiva deste pai pródigo de amor e misericórdia. E novamente, Teófilo sempre por ali a escutar. É aqui, meus irmãos, que surge em cena o outro filho, que estava no campo. Esta nota do campo, conforme ouvíamos no Evangelho, serve só para nos dizer que é um dia de semana e que o pai desta história faz festa em qualquer dia, sem ficar à espera pelo fim de semana. Este filho mais velho é retratado como um bom cumpridor de ordens, um justo e zeloso fariseu, igualzinho aos fariseus justos e zelosos que tinham aparecido no início da história. Tal como estes também, este filho se acha com direitos e créditos sobre Deus. Em Deus não vê um pai, mas um patrão que tem de lhe pagar, pois nunca transgrediu uma ordem dele. Sempre igualzinho aos fariseus que no início da história recriminavam Jesus porque acolhia e comia com os pecadores. Também este filho recrimina o seu pai por acolher e ter tudo preparado para comer com um pecador. Meus irmãos e minhas irmãs, o pai implora-lhe que entre para o banquete da alegria. Mas a história termina sem nos dizer se este filho, que somos também nós, lembremos, entra ou não na sala do banquete. Final estratégico. Afinal, a história de Jesus de Nazaré foi contada para os fariseus, e nós devemos ter compreendido que devemos tomar lugar ao lado deles, pois também nós temos uma boa parte de fariseus para sermos atingidos em cheio pela história contada por Jesus de Nazaré. A história termina sem nos dizer se aquele filho fariseu entrou ou não entrou na sala da alegria. História deixada propositadamente em aberto pelo narrador. Esta tão vincada reticência narrativa não está privada de efeitos. Nos obriga a pensar. Não nos esqueçamos que a história foi contada para nós. É então a nós que cabe tomar a decisão. Encontramos ou não entrados, ou melhor, entramos ou não entramos na sala do banquete. Como vemos Deus? Como um pai ou como um patrão? E os nossos irmãos são para nos alegrarmos com eles ou para os insultarmos e denegrirmos? Meus irmãos e minhas irmãs, é também interessante notar que os dois filhos desta história falam ao pai, ao seu pai comum, como fazem os cristãos, como fazemos nós, mas em nenhum momento da história se falam um ao outro. Se calhar também como nós, só sabemos falar por trás, entre raivas acumuladas, insultos e desprezo. Parece que também neste aspecto a história de Jesus de Nazaré põe a nossa vida a descoberto. Por último, meus irmãos, a história que ouvimos nos mostra e nos adverte que tanto nos podemos perder lá longe no deserto, como a ovelha e o filho mais novo, como nos podemos perder em casa, como a moeda e o segundo filho. Atenção, portanto, meus irmãos, no Evangelho. Neste Evangelho que ouvimos e estamos meditando, podemos andar perdidos em casa, numa casa fria, sem pai, sem irmãos, sem lareira, sem mesa e sem alegria. Só com patrão e assalariados. E ainda por cima podemos pensar que somos zelosos e até beatos. Muito melhores do que os outros, todos os cuidados, portanto. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos convida e nos obriga a pensar, de nós não esquecermos que a história foi contada para nós. Portanto, a nós cabe tomar essa decisão. Entramos ou não entramos na sala do banquete? Como vemos esse Deus de Jesus Cristo, como um pai? Ou como este patrão. E os nossos irmãos? São para nos alegrarmos com eles? Ou para os insultarmos e denegrirmos a eles? O Evangelho deste domingo nos recolhe essas chamadas parábolas da misericórdia e da alegria transmitidas pelo evangelista Lucas, o evangelista dos gentios. E este capítulo 15 é o coração do seu evangelho. Mesmo sendo três parábolas da misericórdia e do amor de Deus pelos perdidos, Deus quer nos encontrar. Deus quer que voltemos a Ele. Deus quer que nos chamamos, ou melhor, o chamamos de Pai. Deus quer que sejamos esses amigos de Deus, esses teófilos a quem eu destacava ao longo dessa nossa meditação. Que nós possamos ser esses amigos de Deus, filhos de Deus, que nós possamos regressar-se a Deus, regressar à casa de Deus, não importa como, quando, mas Deus quer festejar conosco. Quer se alegrar por essa ovelha perdida. Podemos ser nós, podem ser eles ou alguém que conhecemos. Que nesta semana possamos meditar esta palavra que nos é proposta nesta liturgia e que Deus possa nos abençoar e nos conduzir. Que tenhamos uma santa e abençoada semana e até a nossa próxima meditação aqui em nosso canal.